Olá, está no ar o Rumo Desportivo. Depois de, no último programa, termos falado do Clube de Rugby de Arcos de Valdevez, continuamos no distrito de Viana do Castelo, mas mudamos de concelho e de modalidade. Fundado em 1966 e por isso a festejar este ano o aniversário número 55, temos como convidada a Associação Desportiva de Ponte da Barca. Falaremos do clube em si, mas com foco no futebol, tanto no masculino como no feminino. Temos como convidada a capitã da equipa feminina, Celeste Barros, e também o treinador da equipa masculina, Miguel Ferraz. Começamos a falar da equipa feminina. Esta foi a primeira época completa de sempre desta equipa, depois de, no ano passado, não ter sido possível competir devido à pandemia, embora houvesse essa intenção. Na Série A da Terceira Divisão Nacional, em 8 jogos, a equipa ganhou um, empatou outro e perdeu 6. O último encontro foi há sensivelmente 2 semanas, com a derrota por 4-0 no terreno da Associação Desportiva e Cultural da Covilhã. Celeste, bem-vinda ao Rumo Desportivo. Que balanço é que se pode fazer desta temporada atípica, pelas razões que todos conhecemos, mas com esse aliciente, com esse fator de a equipa estar a estrear-se neste patamar?
Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, em meu nome e em nome da Associação Desportiva. Não é fácil fazer um balanço na totalidade, porque houve muitas interrupções, muitas lesões. Somos um concelho em que a modalidade ainda é tabu para muita gente, infelizmente. Eu, como das mais velhas do clube e provavelmente das mais experientes do futebol e por ter passado já em vários clubes, eu faço uma análise muito positiva desta equipa, porque temos desde 47 anos até aos 16, 15, e a diferença é enorme, e temos a experiência com a força da juventude, e há aqui um balanço muito positivo, porque nós, quando começámos este projeto, era um projeto de várias pessoas, não só nós mais velhas, porque era um sonho que Ponta Barca tivesse futebol feminino em futebol de 11, já o tinha tido em futsal, e era o sonho de muitas de nós mais antigas, e quisemos dar força também para que a associação tivesse, e a Vera nisso. Só temos que agradecer, porque contra tudo e todos formou a equipa e vai combatendo com muitos adeptos da associação que são contra o futebol feminino, e pela experiência que se foi tendo ao longo deste ano e meio de futebol que existe em Ponta Barca, é um balanço muito positivo. Ao contrário que aquilo que as pessoas possam pensar, é um balanço muito positivo.
Já falaremos melhor sobre o que motivou a criação e essas lutas internas que falava em relação à equipa feminina. Centrando ainda na atualidade ou nesta última época, a equipa ficou em 7º lugar no campeonato com 9 equipas, tendo em conta que foi a primeira época vencer o Bragalona e empatar contra a União Desportiva Polvoreira. Foi algo que de alguma forma superou as expectativas, ou seja, estes 4 pontos, que lá está, como disse, pode parecer pouco numa análise mais superficial, mas tendo em conta aquilo que eram as dificuldades sentidas, acabaram por ser resultados que de alguma forma deram também outra motivação para o projeto.
Sim, visto dessa maneira, sim, e posso dizer que podíamos ter pelo menos mais 3 vitórias. Eu agora vou ser mazinha e vou dizer: cuidado com as arbitragens, porque infelizmente Ponta Barca, no futebol feminino e no futebol masculino, como tem sido já há muitos anos, é um bocado prejudicada. E acredito que, dito desta maneira, as pessoas vão dizer: pronto, está bem, estás a proteger, estás a. Não, não de todo. Eu já ando no futebol de 11, e não esquecendo que esta equipa vem de futsal, a maior parte das pessoas, eu posso dizer que eu e mais uma pessoa fomos as únicas daquela equipa que praticamos futebol de 11, e transformar uma equipa de futsal para jogar futebol de 11 foi muito complicado. Não foi nenhuma surpresa estes empates e esta vitória, porque poderiam ser mais, e esta equipa tem muita qualidade, e muitas vezes as lesões, a falta, o facto de estarmos numa época pandémica tão crítica fez com que muitos pais não deixassem que as filhas viessem treinar e jogar, e posso dizer que muitas vezes íamos 12 jogadoras para o jogo, e torna as coisas ainda mais complicadas, mas é um balanço positivo e é para mim é um orgulho enorme ter visto as minhas colegas muitas vezes a fazer tripa coração para estar em campo e para defender as cores da associação, porque acima de tudo estava mesmo defender as cores da associação, e não era um projeto inicialmente nunca foi um projeto de dizer nós vamos lutar para ser campeãs, ou vamos lutar para ficar nos dois primeiros lugares, não. Nós entramos neste projeto, ou a associação entrou neste projeto exatamente por causa disso, a experiência, e cativar jovens também a virem praticar futebol 11 em Ponta Benca.
A Celeste, como disse, já tem experiência no futebol 11, mas aquele primeiro jogo frente à Associação Desportiva e Cultural da Covilhã, na Taça de Portugal, o primeiro de sempre do clube no futebol feminino, teve um sentimento especial para si, apesar de toda a experiência que tem no futebol, por ver nascer, por fazer parte, digamos assim, da criação de uma nova equipa?
Eu posso dizer que foi uma sensação, um sonho concretizado, porque infelizmente eu sempre gostei muito de futebol e quem me conhece sabe perfeitamente que sempre lutei pelo futebol feminino, e infelizmente tive que sair do meu concelho para poder praticar futebol de 11, porque aqui só havia futsal, e mesmo em tempo o futsal acabou por acabar. Mas entrar em campo, vestida de vermelho e branco, com o símbolo de Ponta Barca ao peito, eu posso dizer que pode parecer muito chunga isto, mas as lágrimas caíram, e foi um sentimento de dever cumprido, porque a seguir àquele jogo a equipa podia acabar, o clube podia acabar, mas tinha acabado eu e a maior parte das minhas colegas, tínhamos acabado de concretizar um sonho em Ponta Barca. E depois de termos conseguido nesse jogo até marcar golo, porque a nossa capitã é Catarina, e foi ela que marcou o primeiro golo, e posso... É aquele sentimento de as mais galinhas dos nossos pintainhos estarem as duas a chorar e serem confortadas pelas mais novas, porque nós estávamos a chorar baba e ranho, porque tínhamos acabado de concretizar um sonho, e estávamos com muita alegria por estar ali.
Este sonho teve de ser adiado na época 2019-2020, porque a equipa ia disputar a taça promoção a partir de março, mas a prova foi suspensa e mais tarde cancelada por causa da pandemia. E esses constrangimentos fizeram de alguma forma repensar o projeto do futebol feminino, ou apesar dessa contrariedade, a decisão de a equipa começar a jogar, inevitavelmente na época seguinte, esteve sempre presente?
Não, esteve sempre presente. O projeto nunca, a pandemia nunca fez com que este projeto fosse abaixo, e eu posso dizer que houve muita gente que teve que ir ou pôr em risco o seio familiar, porque todos nós temos família, e o facto de estarmos a treinar e temos os nossos postos de trabalho, e punhamos um bocado em risco, porque nós nunca baixámos os braços e nunca deixámos que mesmo esta situação no país fizesse com que dissessem: olha, pronto, acabou, não vale a pena seguir, não. Deu-nos força até para procurar mais patrocinadores, deu-nos força para tentar angariar mais pessoal para junto de nós. E eu quero, além de já ter anunciado que pendurava as esteiras, eu quero muito que esta equipa ande para a frente e estarei sempre presente para tudo o que fizer falta para a Associação Desportiva de Ponta Barca.
E esse pendurar das esteiras é já para agora ou é apenas no final da próxima época? O que é que está previsto?
O previsto estava pendurar mesmo as botas agora, desde que o campeonato se acabou, porque eu já não sou uma criança e as recuperações e as lesões têm-me perseguido neste ano e no ano passado. E torna-se difícil porque eu ponho em causa também o meu posto de trabalho e nós aqui andamos todos por amor à camisola, porque o futebol feminino na Associação de Ponta Barca, ao contrário daquilo que muita gente pensa, nenhuma de nós é remunerada, nenhuma de nós ganha seja o que for. Nós lutamos por gosto, por amor àquilo que fazemos, que é jogar futebol, e não precisamos de apoios, claro, mas temos recorrido a patrocinadores e todos nós, não só a associação, quando digo associação, a direção tem feito, apoiou-nos, deu-nos o que nos fazia falta, mas nós queríamos mais, também queríamos ser aquelas jogadoras de primeira divisão com tudo, e fomos à luta, fomos atrás daquilo que nos fazia falta, e por isso é que eu digo, eu estarei cá a pensar muito sobre o assunto, mas não farei, muito provavelmente não farei parte da equipa como jogadora, mas estarei lá para apoiar no que fizer falta.
Portanto, poderá ser já a treinadora, dirigente, e esse dossiê já está fechado?
Treinador é um bocado difícil, porque eu tinha que ter curso e não tenho curso de treinador. Tinha que ser, como se fazia antigamente, ser diretor e ser treinador, mas passará sim como diretora do futebol feminino e estar ali sempre para apoiar quem tiver.
E nesse papel mais diretivo, uma das missões será combater aquelas vozes que são contra o futebol feminino. Isto, estou a recuperar aquilo que me disse no início da entrevista e relembrando aquilo que aconteceu no processo de formação da equipa, o que é que tem faltado para haver essa maior evolução? Ou seja, porque é que não está toda a gente a remar para o mesmo lado?
Provavelmente por causa do preconceito. Há aqui pessoas que provavelmente nem sequer ou têm a mentalidade que acham que as mulheres têm que estar na cozinha. Mas também temos o oposto, temos as pessoas que nos apoiam e nós temos vários patrocinadores que nunca, pelo menos as pessoas com quem nós fomos falar, nunca nos disseram: ai, não, futebol feminino, isso não é. Isso. Não, nada. As pessoas que nós procuramos ajudaram-nos. É verdade que há mentes que continuam a viver no passado e nós somos uma população mais idosa, mas as coisas têm sido combatidas e a minha missão para o ano é mesmo combater-o até calar essas vozes.
Diria que um dos objetivos principais foi cumprido, que foi terminar a temporada, apesar de todas as dificuldades. Na próxima época, é possível já apontar a uma classificação específica na terceira divisão nacional?
Não, isso é impossível de se prever e de sequer ser discutido, até porque neste momento a equipa está em fase ainda de muita construção e nós apelamos todos os dias para que as pessoas venham praticar futebol, as meninas venham praticar, que não tenham medo nem preconceito de vir praticar futebol, porque há muitos pais que vivem ainda nesse mundo de que o futebol não é para as meninas, e nós apelamos todos os dias. Eu tenho uma filha e a minha filha joga futebol, a minha filha joga basquete, e sempre incentivei a minha filha a praticar desporto, seja ele qual for, mas Não vale a pena quando se diz vai praticar desporto e um filho chega e diz ah, vou praticar futebol. E, ah, futebol não é para ti, é para os homens. Não, não, parem com isso, por favor. Deixem. E, a fase, e esta fase de construção está a ser feita e nós vamos tentar fazer com que o futebol feminino em Ponta Barca seja muito respeitado.
O plantel é só formado por atletas barquenses ou há também jogadoras de outros concelhos?
Há jogadoras de outros concelhos e temos, nós costumamos dizer que temos duas estrangeiras, uma teve que emigrar outra vez, mas tínhamos duas polacas e casadas, uma delas casada em Ponta Barca e nós às vezes brincávamos um bocadinho com isso, que, com o facto de somos uma equipa de Ponta Barca, mas temos duas polacas. E temos gente de fora, temos gente que está interessada em vir. Eu tenho muitas colegas que jogam em Braga e estão. Eu tenho andado a ver se consigo com que algumas que estão na fase de se formarem venham para Ponta Barca, porque não é fácil cativar pessoas quando há gente que já jogou futebol profissional e há gente que ganhou dinheiro com o futebol. E trazer gente para Ponta Barca à troca de uma Santos e de um Small é um bocado difícil.
Mas essa possibilidade de haver antigas jogadoras profissionais ou pelo menos com a experiência de primeira divisão ingressarem no clube?
Sim, há sempre. Nós quando andamos no mundo de futebol, e eu, graças a Deus, fiz muitas amizades no futebol e tenho colegas minhas que jogaram comigo, que hoje estão no Braga, estão no Benfica, estão no Sporting, deixa sempre, há sempre um laço, e eu graças a Deus sempre deixei esse laço para trás, de continuar a preservar as amizades que eu fiz no futebol, e foram muitas.
Pode dar alguns exemplos dessas jogadoras?
Não, eu depois, para vir para Ponta Barca não tenho nada concreto para já, tenho coisas alinhavadas e há coisas que não... que jamais posso adiantar, porque ainda é muito cedo, a época ainda está longe de se recomeçar. Colegas minhas que jogaram comigo, tenho a Regina do Braga, com quem eu tenho uma ligação mais forte e a quem eu desejo o maior sucesso do mundo, e a Carol, que está no Benfica neste momento, esteve no Sporting, são miúdas, eu digo miúdas porque elas são mais novas do que eu e eu às vezes tenho a mania que sou a cota da equipe e que jogaram comigo e que me fizeram conhecer também e vão fazendo conhecer outras pessoas e no futebol há muita gente que está porque optam por fazer família e depois o futebol é posto um bocado de parte. Mas sim, tenho estado a contactar com pessoas que também já não estão no ativo, mas que já foram jogadoras com nome.
Temos também como convidado Miguel Ferraz, treinador da equipa masculina. Antes de falar daquilo que é a sua propriedade, digamos assim, falamos um pouco desta experiência da equipa feminina. Até que ponto é que, no seu entender, o facto de a Associação Desportiva de Ponta Barca ter também uma equipa feminina pode ajudar àquilo que é a projeção da formação masculina?
Antes de mais, agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui a falar convosco. Relativamente à questão do futebol feminino, como pessoa do futebol, como considero e que gosta de futebol, obviamente, e barquense também, é um prazer ver a Associação Desportiva a dar este passo, a criar uma equipa de futebol feminino e a fomentar a modalidade no nosso concelho. Pronto, a maneira, o que eu penso é que começar o futebol feminino de uma forma sustentada, começando pelos escalões de base, talvez tivesse sido uma ideia que, que permitisse, que no meu entender tivesse mais lógica. De qualquer das formas, reconheço que é com algo, foi com algum atrevimento por parte da nossa Presidente, mas penso que é um atrevimento positivo, porque o facto também de começar logo com séniores também permite que atletas mais novas joguem pelos séniores, não é? E é o que, se começarmos só com um escalão de formação, já estamos a excluir muitas atletas que, se não estiverem dentro daquela faixa etária que esse escalão abarca, já não podem competir. De qualquer das formas, penso que é positivo começarmos, e agora mais positivo é ainda darmos continuidade e quem sabe já na próxima época tentar partir para os escalões de formação, que penso que seria um passo importante e no caminho certo.
Falando agora da equipa masculina, compete na primeira divisão da Associação de Futebol de Viena do Castelo. Em termos práticos, esta acaba por ser uma época em branco. A equipa fez apenas 3 jogos e foi em outubro. O campeonato, neste caso, também esteve suspenso diversas vezes, mas mais recentemente, por ocasião do desconfinamento, a associação decidiu criar o torneio para apuramento de subida para as equipas que sobem aos campeonatos nacionais, esquecendo o que tinha sido jogado até então. A Associação Desportiva de Ponta Barca decidiu não competir nessa prova e perguntou diretamente a Miguel que motivos é que levaram a essa decisão.
Eu penso que os motivos que levaram à decisão é sobretudo o contexto pandémico que estamos a atravessar. É o principal fator que levou a essa decisão, porque isso depois origina uma série de situações que dificultam a vida dos clubes, e se isto já não é fácil num contexto normal, num contexto pandémico, fica obviamente mais difícil. Há mais razões, e eu não queria estar aqui a enumerá-las todas, que no meu entender são razões lógicas. De qualquer das formas, eu penso que por parte da direção, atendendo, como eu já falei, ao contexto que estamos a atravessar, e ao contexto mundial, e ao contexto mais concretamente local, no que diz respeito à Associação Desportiva, eu penso que foi a decisão mais acertada. Penso que nós estarmos a entrar agora numa competição com a incerteza que já comece, com uma certeza idêntica àquela que tínhamos quando começámos a competir e que só fizemos 3 jogos, eu penso que estávamos aqui a partir para alguma coisa que não tem muita lógica, não tem muita razão de ser. Acho que faz mais sentido a associação repensar aquilo que quer para ela, aquilo que quer fazer no futuro, esperar por dias melhores e aí voltar a competir de uma forma normal, de uma forma agradável e alegre para os atletas, até porque os nossos atletas e nós mesmos, enquanto equipa técnica, já, apesar de não termos muitos jogos, estávamos saturados de situações do género. Treinávamos, chegávamos à hora de começarmos a competir e chegavam numa sexta-feira à noite, antes de um domingo, ao final do treino vinham nos dizer que afinal que o jogo de domingo tinha sido cancelado. Passar por isto é muito mais duro do que fazer 2 jogos seguidos, ou 3. Os jogadores gostam de competir, à medida que o dia do jogo se vai aproximando, os jogadores começam a ficar, os jogadores e nós mesmos começamos a ficar ansiosos e à espera do momento do jogo, e depois chegamos à sexta-feira e olha, afinal o jogo foi cancelado, vocês não vão jogar. Penso que foi a decisão mais acertada. Sei que não agradou a toda a gente e pode haver opiniões diferentes, mas a minha é esta.
Haverá alguma implicação em termos de competição na próxima época? Ou seja, a equipa vai poder disputar a primeira divisão ou terá que descer?
Eu penso que eu não estou muito por dentro dessas situações, leis e tomadas de posição por parte dos órgãos que dirigem. Eu penso que não vai haver nenhuma sanção para aqueles clubes que não quiseram competir, e acho que vão poder continuar a competir na divisão em que estavam.
A equipa está desde 2017-2018 na primeira divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo, ou seja, o primeiro escalão de dois que existem atualmente, isto depois de ter descido do Campeonato de Portugal dos Nacionais. Antes disso, a Associação Desportiva de Ponta Barca, 15 vezes na terceira divisão nacional. Miguel, é possível olhar a curto prazo, uma, duas épocas, nessa, olhar para essa possibilidade de colocar o clube nos campeonatos nacionais?
Possível é sempre. E quem começa uma época como treinador ou como jogador, a representar um clube como associação desportiva, não tem outra ideia que não seja lutar para poder jogar, para poder disputar um escalão superior, um escalão nacional. De qualquer das formas, eu não quero dizer que é impossível, mas acho que precisamos de muita coisa ainda. Precisamos de gente que queira ajudar a associação desportiva. Precisamos de um relvado sintético novo. Eu acredito que uma equipa que quer subir no Distrito de Viana tem que ter um sintético que permita praticar bom futebol. Há muitas coisas, infraestruturas, recursos humanos, jogadores, tem que se reunir uma série de condições para permitir que assim seja. Se em 2 anos é possível, pá, acredito que se tivermos gente que queira trabalhar, que queira ajudar, acredito que sim. Quando nós vemos o Vizela, penso eu, não foi? Que subiu para a segunda divisão e no ano a seguir agora vai disputar a primeira liga. Por isso, se esse nível foi possível, aqui em baixo, acredito que seja possível também. Agora sabemos que estas coisas não são muito comuns, não é? Não é muito normal isto acontecer. De qualquer das formas, é possível e eu, como volto a dizer, como barquense, orgulhoso, acredito.
Já referiu que há muita coisa que é necessário mudar a nível de infraestruturas e focou na questão do relvado, no relvado sintético. Em que estado é que se encontra o relvado para dizer isso? Que, de facto, o relvado não está em boas condições para uma equipa que quer, eventualmente, lutar pela subida da divisão.
Eu, em termos de infraestruturas, eu acho que é apenas isso que falta, porque de resto, hoje em dia, a Associação Desportiva tem condições a nível de infraestruturas bem, bem melhores do que aquilo que tinha há 10 anos atrás. O relvado realmente não está, já foi um bom sintético, não é? como todos aqueles sintéticos que nós vimos aparecer nos últimos anos. Inicialmente são bons sintéticos e depois, com o uso, acabam por ficar deteriorados e num clube como a Associação Desportiva de Ponta Barca, que nos últimos anos chegou a ter 15 equipas de formação, quase todas elas a jogarem e a treinarem naquele relvado, é normal que o desgaste que aconteça, que apareça. O relvado já tem alguns anos e penso que isto que é perfeitamente normal, acontece em Ponta Barca como acontece em qualquer outro concelho ou em qualquer outro sintético.
É desgaste. O recomendado, no seu entender, era substituir
era completo. Era mesmo trocar, porque não há, penso eu, que não sei se conseguirem fazer uma intervenção, que ponham um sintético, não digo aparecer novo, mas que melhore um bocadinho, melhor, mas acho que o mais indicado é mesmo mudar o tapete.
A Associação de Futebol de Viana do Castelo é, diria, das mais pequenas a nível nacional, pelo menos comparando com as associações vizinhas como Braga e Porto, por exemplo, há uma diferença enorme até em termos de investimento. Em termos de valor de plantel e comparando com as outras equipas que estão na Associação de Futebol de Viana do Castelo, nomeadamente na primeira divisão, sente que a equipa tem condições para lutar taco a taco com qualquer outra, ou seja, não é favorita, mas também não parte atrás.
Eu não posso dizer outra coisa que não seja isto que eu vou dizer. Ou seja, eu comecei esta época a acreditar que os meus jogadores que eram tão bons ou melhores do que os outros e que são treinados por nós, que iam acabar por ser melhor ainda que os outros, porque nós também nos considerámos melhor do que os outros, não é? Acredito que tínhamos condições. Mais uma vez volto a dizer que iriam ter que, para nós terminarmos a época a lutar com as outras equipas da Associação de Futebol de Viana do Castelo, com as equipas que lutam pelos lugares cimeiros da tabela, acredito que, obviamente, que a Associação Desportiva que teria condições para o fazer, nomeadamente, mas, no entanto, havia uma série de situações que teriam que acontecer para, muito favoráveis a nós para que isso acontecesse, mas obviamente em termos de valor do plantel, acredito que se tudo nos corresse bem, poucas lesões e todas as outras condicionantes, porque no futebol distrital tem outro tipo de condicionantes. Eu posso dar um exemplo muito concreto. Nós até podemos ter aqui um jogador que é muito valioso para a nossa equipe, só que esse jogador tem uma profissão. Estes jogadores têm outras profissões associadas e nós temos jogadores, por exemplo, que a meio da época chegam e dizem assim: olha, eu nestas 2 semanas vou ter que ir trabalhar para a França, não vou poder treinar, não vou poder jogar. Isso são tudo condições. Se esse jogador ainda me vai faltar num momento em que nós temos um ciclo de jogos importantes, ou quando digo importantes, como os nossos adversários diretos, não é? Torna as coisas ainda mais difíceis. São este tipo de situações que no futebol distrital nós temos que contar com isto tudo. Acredito que tinha que haver uma série de fatores que fosse favorável à nossa equipa, mas obviamente acredito porque também acredito nos meus jogadores e na nossa direção e no nosso clube e nas nossas gentes que nos apoiam como ninguém no nosso distrito.
Como é que se prepara uma época depois de uma anterior que acabou por ser praticamente anulada para a Associação Desportiva de Ponta Barca? Prepara-se com mais tranquilidade ou com mais ansiedade?
Não sei, porque não estou a preparar a época. Não estou a preparar a época. Não me sinto o atual treinador da Associação Desportiva. Sinto que a época Transata terminou e eu aí sim fui o treinador da Associação Desportiva. Neste momento não me sinto treinador, nem sequer estou a pensar nisso. Eu não posso dizer mais nada porque eu ainda não tenho um convite para a próxima época formalizado, por isso não posso falar disso, não estou a preparar a época.
Ou seja, há essa possibilidade, mas ainda não está nada fechado.
Não, não está nada fechado. Longe disso.
Mas aquilo que pode controlar, ou seja, a sua vontade, tem essa intenção de continuar no clube? Ou há aqui outros fatores que podem fazer pender
toda a
situação?
Pode haver outros fatores, obviamente pode haver outros fatores. Mas
ou outros clubes?
Não, não tenho outros clubes, não tenho nada. Não sei se vou ser, não pensei nisso. No dia que... Se me formalizarem alguma vez um convite para a próxima época, irei pensar nisso. Não só eu, a minha família também, terei que analisar muitas coisas. Obviamente que eu gosto, não é? Como já disse, gosto muito do futebol, gosto de treinar, gosto de estar dentro de um campo de futebol, gosto de ir ao balneário ao final do dia. Acredito, a minha vontade, obviamente, é continuar no futebol. Na Associação Desportiva ou noutro clube, não sei. Vou esperar, vou aguardar.
Miguel Ferraz, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Agradeço também a participação de Celeste Barros, capitã da equipa feminina de futebol da Associação Desportiva de Ponte da Barca, que foi o clube em destaque nesta edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana continuação de boa semana, de boa sexta-feira e tenha um excelente fim de semana.